Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Vamos estar em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois das 18 às 18h30 estamos também nos 1.530 e em onda curta estamos também em 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, claro está, www.voaportugues.com, no Facebook, é por aí que muitos dos ouvintes vão estar a acompanhar-nos, VOA Português. Os ouvintes podem também mandar perguntas ou mensagens através do WhatsApp. Não vale telefonar para o WhatsApp, não podemos atender aqui no estúdio, mas de qualquer maneira pode mandar uma mensagem ou uma pergunta pelo WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Eu vou repetir, 1908-652-4584. Hoje, connosco, vamos ter a pastora Misé, ela é da Igreja Evangélica do Povo Santo, uma oportunidade, portanto, para discutirmos a influência, ou falta dela, da religião em Angola, das igrejas em Angola, também discutir um pouco sobre o papel da mulher na igreja, portanto, isto tudo com a pastora Misé, da Igreja Evangélica Povo Santo. Mas antes de passarmos à convidada, vamos ver as notícias a esta hora. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse que milhares de pessoas estão a fugir de uma nova onda de violência étnica na região de Ituri, na República Democrática do Congo. A agência disse que mais de 2.650 refugiados, na maioria mulheres e crianças, fugiram para a Uganda à procura de segurança esta semana. A agência fez notar que isto é 5 vezes mais do que o número usual de chegadas.
No Sudão do Sul, representantes de diversas facções e organizações do Sudão do Sul assinaram um acordo hoje em Addis Abeba para se pôr fim às hostilidades no país.
Entidades oficiais afegãs disseram que pelo menos 6 polícias foram mortos, 10 outros feridos num ataque de um bombista suicida no sul da província de Kandahar. O ataque deu-se poucas horas depois do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ter feito uma visita surpresa ao Afeganistão, onde falou a tropas americanas estacionadas no país.
Na Espanha, partidos que propõem a independência da província espanhola da Catalunha venceram a maioria dos lugares no Parlamento Regional, num revés para o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy. As eleições tinham sido convocadas por Rajoy depois do governo espanhol ter preso vários líderes pró-independência, após um referendo que o governo central declarou de ilegal. O partido que mais lugares ganha no Parlamento, o Partido dos Cidadãos, advoga a união com a Espanha, mas os 3 partidos pró-independência têm a maioria parlamentar.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita, a Mayra está aqui ao meu lado, já a olhar para os diversos ecrãs, para ver como é que vão chegar os ouvintes através do Facebook e de outras redes sociais. Hoje, como eu disse, a nossa convidada é, portanto, a pastora Misé, ela é da Igreja Evangélica do Povo Santo. A pastora, está-me a ouvir?
Estou sim, estou a ouvir.
Ah, muito bem, está a chegar bem, esperemos que continue assim, porque às vezes tenho que já avisá-la, às vezes as coisas começam a correr mal a esta distância. De qualquer maneira, hoje parece que estamos bem. Olha, pastora Misé, eu vou começar por lhe perguntar, portanto, você pertence a uma igreja que é a Igreja Evangélica do Povo Santo. Eu vou-lhe começar por perguntar 2 coisas. Como é que você vê o papel da igreja em Angola, portanto, em pleno século XXI, e o papel da mulher na igreja?
O papel das igrejas em Angola no século XXI é que, ultimamente, tem muitas igrejas que têm falhado muito.
Uhum.
E não buscam Deus da maneira como tem se buscado ou como tem que se buscar. Têm feito, às vezes, as suas maneiras as coisas do seu jeito e às vezes ele é muito complicado. Isso é que faz às vezes com que às vezes não se entregam de verdade por causa de muita corrupção.
Uhum. Muito bem.
E... por causa de muita...
muito bem. E quanto ao papel... sim, e quanto ao papel da mulher?
O papel da mulher dentro da igreja, como se diz que a mulher sábia edifica a sua casa, está no livro de Provérbios 14.
Sim.
Não só a casa, mas quando se fala da casa, se fala também da igreja. Mas há mulheres que não sabem, às vezes, estar dentro da igreja. O papel da mulher na igreja é para orar, é ter um bom comportamento, humildade, mansidão, para que possa transmitir também nas outras pessoas, porque não adianta você na igreja ter um comportamento bom e fora da igreja, às vezes, um outro comportamento. O papel da mulher na igreja é orar para o povo, orar para a igreja, orar para os hospitais.
Muito bem.
Seca.
Muito bem. Ok, olha, eu vou já pô-la em contacto com... eu tenho aqui dois ouvintes já em linha. Eu tenho o ouvinte... vou começar pelo ouvinte Nuno Savimbi, que está em Luanda, no município da Kazenga. Senhor Savimbi, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, Senhor Savimbi, se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Ah, tá bem. Sim, sim.
Sim, diga, diga. Parece que o Sr. Savimbi, o Sr. Savimbi parece que não nos está a ouvir. Sr. Savimbi, está-me a ouvir? Não, parece que não está a ouvir. Então vamos para a cabinda, para o ouvinte João António. Sr. António, está-me a ouvir? Sr. António? Está-me a ouvir? Não. Bem, pastora, parece que estamos com problemas. Eu, como disse, que isto às vezes é difícil por causa das comunicações à distância. De qualquer maneira, enquanto aguardamos por mais ouvintes, eu vou-lhe fazer outra pergunta que é questionada. Em Angola tem havido, nos últimos anos, vá lá, muitas seitas religiosas, por assim dizer, a aparecerem por todo o país. Umas mais sérias que outras. Como é que você vê esse fenómeno? Porquê é que está a acontecer, portanto, o surgimento de tantas, vá lá, igrejas ou seitas religiosas? E como é que você vê isso? Acha que isso é bom, é mau? Como é que é?
Isso até é coisa que já está escrita, que havia de acontecer, que haviam de aparecer verdadeiros e falsos profetas. E isso me dá a entender que muitas das vezes as pessoas esquecem que Deus ele que está no comando de tudo, que é Ele que faz as coisas. Às vezes os pastores, pastoras, querem pensar que o milagre é eles que fazem. Então, quando já sobe uma vanglória, as pessoas querem fazer às vezes coisas que é para agradar o povo, que é para terem uma comissão. Então, às vezes, o homem ele é capaz de fazer coisas que deixa até a desejar a Deus. É mesmo muito, muito complicado, porque nós temos que meter em mente que tudo não é nosso. O dom Deus é que nos deu, né? Quando se fala em pregar, quando se fala em libertar, quando se diz em dom de cura, tudo ele que faz e tudo ele tem que permitir. Se ele não permitir, nada pode acontecer. Mas ultimamente as pessoas querem fazer, que ganharam uma vanglória, que querem fazer da maneira que eles querem, buscar Deus até de uma forma diferente, e outros até buscam outros deuses, mas querem meter Deus Todo-Poderoso à frente, só que é para ganharem algo em troca dessas coisas que eles estão a fazer.
Muito bem. Olha, eu agora vou tentar outro ouvinte. Vamos ver se temos sorte agora. É o ouvinte Paulo Domingos, no Coanza Sul. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou te ouvindo, senhor jornalista.
Muito bem, senhor Domingos. Se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Muito boa tarde, senhor jornalista. Muito boa tarde ao nosso especial convidado.
Muito bem, faça favor.
A minha questão é o seguinte... por que, que as igrejas em Angola não sejam a partidária? Pessoa que é catequista, mas não deixa de usar uma camisola de um partido Depois, por que que não se dá mesmo a Deus o que é de Deus, de César a César? Segunda questão, as igrejas também têm um papel preponderante no que toca ao combate à delinquência. Uhum. Também temos uma questão a questionar. O seguinte, a igreja é a casa do Senhor. Por que que também há certas igrejas também, às vezes, vem uma comissão uma comissão dos médicos ou enfermeiros e também distribui a camisinha dentro de uma igreja. A terceira questão é sobre o combate ao álcool no seio da sociedade. O que que a igreja faz para que o álcool no seio da sociedade reduza? Porque nós não podemos ter uma sociedade tão alcoólatra. Então as igrejas também em Angola tem que fazer uma parte para combater o álcool. O ódio também penetrou as igrejas. Às vezes quem é católico não ama mais de um irmão protestante. Às vezes quem diz que é igreja profeta não ama mais de um outro irmão. Então, quando é que as igrejas vão se unir para depois esperar a vinda de Cristo? Para o outro, é uma questão que não seja talvez respondida ao nosso convidado, mas que também queria aproveitar esse portal para poder acessar a mesma situação. É sobre mesmo o desemprego aqui na juventude. Não falo só do Mofende, mas sim o país em geral. Quando é que a juventude estará no seu lugar posicionado?
Muito bem. Senhor Paulo Domingos, olha, parece que cortou, mas de qualquer maneira ficaram aqui as suas perguntas e eu vou passá-las, portanto, à nossa convidada. Pastora Misé, há aqui várias perguntas interessantes. Esta primeira das igrejas e a política, se as igrejas são partidárias ou não, nós queremos saber a sua opinião sobre isto. E depois, ele falou também destes problemas do alcoolismo. E também ele disse que em algumas igrejas são distribuídos contraceptivos, não é? Nas igrejas. E depois a desunião, a falta de união nas igrejas. Portanto, aqui três ou quatro temas para você poder falar. Faça favor.
Sim, eu vou responder primeiro acerca do álcool.
Sim.
Nós temos orado muito acerca do álcool mesmo, mas Deus também lhe deu um livro árduo. E você faz aquilo que você entender. Se você acha que o álcool te faz bem, então você faz aquilo que bem entender, porque nós temos orado para isso. Nós, pelo menos na nossa igreja, no Ministério Povo Santo, lá já não se vê pessoas que consomem álcool. Porque a partir do momento que eles entram na igreja, nós oramos a favor disso, e ainda que a pessoa está ainda consumia, depois de um mês, 12, as pessoas deixam logo de beber, porque nós temos pregado mesmo que o álcool, além de ser pecado, também faz mal ao organismo. O álcool estraga mesmo, o álcool põe uma pessoa diferente mesmo. Então nós temos orado muito para que acabe esse índice do alcoolismo. E agora tem...
A outra questão era a questão, ele falou da questão das igrejas e dos partidos políticos, que há igrejas que estão alinhadas a partidos políticos.
Sim, dos partidos políticos, eu digo que a igreja não deve estar alinhada aos partidos políticos. Nós temos somente nas igrejas que orar, que é para essa nação, e bem... orar para os presidentes e os governantes que estão à frente. Quando a pessoa já mistura Deus com os partidos, com a política, conforme o nosso irmão, ele disse, tem que dar de Deus, que é de Deus, dar de César, que é de César. É mesmo muito, muito complicado mesmo. Nós temos que fazer somente o papel de que orar para que essa nação, e quando a pessoa já se envolve com a política, porque o que é de Deus, ele é santo,
E quando se encontra nesse meio, já há muita corrupção. Então, o que nós temos que fazer é orar. Não importa, não é preciso nós estarmos lá presentes, né? Porque a oração, Deus, ele é que resolve tudo. É mais ou menos isso que eu quero dizer, que não tem necessidade de um crente estar envolvido na política.
Muito bem. Olha, talvez possamos voltar a isso mais tarde, mas, pastora, outra pergunta que este ouvinte fez tem a ver com a falta de unidade das igrejas. E eu já agora volto a pôr aquela pergunta: como é que você explica o surgimento destas igrejas todas e se você acha que isso é bom, se é mau, mas esta questão da unidade das igrejas, se pudesse falar um pouco sobre isso.
As unidades da igreja, em tempos foram reconhecidas igrejas que não estavam reconhecidas. Então, essa união das igrejas é muito, muito, muito importante. Porque a igreja, se não estiver unida, conforme se diz, todos juntos nós somos mais fortes. A igreja tem que ter união. Principalmente dentro da igreja tem que ter mesmo uma união, tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter harmonia, para que Deus ele possa habitar naquele seio. Porque se não tiver união dentro de uma igreja, o Espírito Santo ele não habita naquele lugar, porque o Espírito Santo ele gosta de paz, ele gosta de alegria. Então não podemos ter confusão dentro da igreja. E acerca do irmão que disse do preservativo, todo mundo já sabe que um cristão ele só pode se envolver depois do casamento. Depois do casamento é que o cristão tem que se envolver. Então não adianta nós pegarmos dentro da igreja e começar a dar preservativo, porque você já sabe a palavra. Ele disse: falarás da verdade e a verdade nos libertará. Então quando você já está a ouvir a verdade e você não está a praticar, é porque você não quer ser liberto. E eu vejo que ser feio pegar, começar a oferecer preservativo dentro da igreja, enquanto tem a palavra. A palavra é mais importante, a palavra é a chave de tudo. Quando a pessoa já não consegue obedecer, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, mais vale nós evitarmos, evitarmos de que está a começar a fazer as coisas e dar preservativo na igreja, porque a pessoa sabe que uma relação, quando não é bem, não é no momento certo, dá muitas consequências. Então, por isso que não adianta nós começarmos na igreja até que fica feio, até oferecer preservativo, porque o jovem, ele já sabe que, que só pode ter ato sexual depois do casamento.
Muito bem.
Embora que nem todas as igrejas, nem todas as pessoas cumprem, mas Deus, ele nos incumbiu a transmitir esse recado, que é para dizer isso ao povo. Porque ele disse: falarás da verdade e a verdade nos libertará. Quando já nós não tivemos a obedecer, é mesmo um problema.
Muito bem. Olha, a pastora Misé, eu tenho já mais ouvintes em linha, mas de qualquer maneira, aqui ao meu lado, como eu disse no início do programa, está a Mayra de La Salete, ela está nas redes sociais, no Facebook. Mayra, alguma questão aí?
Há muitas questões. Muito boa tarde, pastora Misé. Temos aqui a pergunta de Nzinga Alubelo. Ele pergunta, ele diz o seguinte: hoje vejo uma igreja muito diferente dos anos 80, falava-se pouco de dinheiro. Hoje os pastores estão muito vocacionados ao dinheiro, deixando Cristo de parte. Não, e pergunta se a senhora pastora concorda com esta afirmação dele. E diz que esta coisa de profetas que fazem cair pessoas na igreja é normal? Pergunta o Nzinga Alubelo.
Sim, sim, eu vou começar a responder pela primeira pergunta, que fala-se mais ultimamente do dinheiro do que falar de Deus. Primeira coisa, Deus, quando levanta alguém, ele tem que meter na mente que tudo que está aqui nós vamos deixar, nós não vamos levar. Porque ele manda até entregar mais da santidade, da salvação, Mas ultimamente as pessoas querem falar mais do dinheiro. Eu digo sempre que não adianta ter que falar muito do dinheiro. As coisas que tem que falar do dinheiro são as coisas que estão na Bíblia, que é o dízimo e as ofertas. Mas fora disso, às vezes propostos fora da normal, que não tem nada a ver, nós não podemos falar isso. Por quê? Porque é tanta ganância às vezes que os pastores, às vezes as pastoras têm, e depois no fundo nós acabamos por deixar certas coisas, deixar tudo, nós aqui deixamos tudo. Então não adianta ter que estar se falar muito de dinheiro, e prometer, às vezes vocês fazem promessa, porque não, se você vai dar X, você vai conseguir isso, que dá as coisas é Deus. E no momento certo e na hora certa, quando Ele quiser, Ele dá aquilo que nós merecemos. Porque muitas das vezes nós pensamos que nós temos que ter aquilo que nós precisamos, não. É aquilo que nós merecemos. Deus, Ele já sabe. E se você não está preparado, às vezes, que é para ter, não adianta eu profetizar a ti que não, você vai ter um carro. É um carro, eu vejo as tuas condições de vida, né? Não está fácil você agora ter um carro. O que adianta eu te prometer que se você fizer isso, vai ter um carro? O cristão, ele fica perturbado. Então me profetizaram que eu vou ter um carro, que eu vou ter uma casa. Eu estou X tempo na igreja e não consigo, receber essas coisas que me profetizam. Não, nós temos que pregar do amor, temos que pregar da humildade, temos que pregar da santidade, porque são essas coisas que nos levam até a salvação. Eu vejo que o dinheiro não tem nada a ver, né? Não adianta pregar, porque que adianta? As pessoas não vão ir por amor a Deus, as pessoas vão ir por amor, não, eu tenho interesse nessa igreja, né? Eles vão me profetizar, eu vou dar e eu sei que eu vou receber. Não, eu acho que é mesmo muito, muito feio mesmo. Nós temos que estar mais atentos. As pessoas que estão a ser mesmo muito, às vezes, influenciadas, estão a ser aldrabadas até, porque nós não estamos aí buscar, às vezes, Deus. Porque Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas lhe serão acrescentadas.
Pastor, eu vou aproveitar. Vou aproveitar, temos aqui outra questão que está relacionada com tudo isso que está a dizer. O Sr. Rogério Sambana pergunta se toda essa profetização dos pastores, se isso é mesmo Deus ou se é satanagem. O que é que a pastora tem a dizer sobre isso?
Eu vou dizer uma coisa, que Satanás ele também usa. Principalmente quando já nos sobe o espírito de vanglória, nós queremos pensar que o poder é nosso. Satanás ele usa que é para coloca palavras na tua boca, hein? Que é para você falar e para agradar o povo, porque o problema dos nós queremos agradar o povo. Eu tenho pregado sempre, eu digo que eu não estou aqui para agradar o povo, não. Eu estou aqui para agradar o meu Deus, eu vim fazer a vontade dele. E eu digo sempre que eu não quero fazer nada, nem a mais nem a menos que Deus, ele manda fazer. Então, isso, às vezes, Satanás, ele tem usado, ele tem entrado nas igrejas. Às vezes, as pessoas sentem aquele, não, eu confio no Deus que eu busco. E, às vezes, você confia no Deus que busca, mas não faz a vontade de Deus. E quando nós não fizemos a vontade de Deus, nós temos porta aberta. E quando nós temos porta aberta, o diabo, ele entra em qualquer momento. Você vê, está a pensar que é o Espírito Santo que está a usar, que é o Espírito Santo que está a trabalhar naquela igreja. E, às vezes, não é mais o Espírito Santo. É já o diabo que está a trabalhar naquela igreja. E é mesmo muito complicado mesmo. Nós ficamos muito atentos mesmo com as profecias mesmo. Vamos ter que falar mais da santidade. Nós temos que nos santificar, porque muita gente não acredita, mas Jesus Cristo está voltando. O tempo está escasso mesmo. Temos que falar da salvação, porque até tudo para nós receber depende do nosso comportamento. Fazer a vontade de Deus.
Olha, pastor, eu tenho aqui mais ouvintes ao telefone. Vou começar na Uila. Está o Bartolomeu Cacinga. Senhor Cacinga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Cacinga. Se tiver uma pergunta, um comentário, pois o microfone é seu.
Sim, obrigado pela oportunidade aqui. Eu vou dar muita mudança. Quero perguntar à nossa convidada, aliás. Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, que região que ele andou? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, tanto que Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, fez os seus milagres, e começou a curar alguns seres, mas quando ele cobrou para esses seres, essa é a pergunta que eu faço.
Portanto, a primeira pergunta é sobre onde é que Cristo andou, não é? E a segunda eu não percebi. Faça favor. Qual é a segunda pergunta?
Sim. Quando estiver cá na Terra, aquela região que ele andou, que é aquela região que ele se dedicava mais, que é a região que ele deixou aqui na Terra, que hoje em dia vem de muitas regiões, mas agora tem que ver a região que ele deixou, ou que ele andou. Então, a segunda pergunta, quando fez aquele milagre, e por que ele cobrava? Que hoje em dia, muitos pastores, quando faz milagre, precisa de algum dinheiro, mas Jesus Cristo, naquele momento, que ele pensava, ou que ele cobrava, para esses cegos.
Muito bem. Ok, muito obrigado. Era o senhor Bartolomeu Cacinga, na Uila. Pastora Misé, uma boa pergunta. Que religião é que Jesus Cristo deixou? E eu pergunto se Jesus Cristo também cobrava por milagres.
Jesus Cristo não deixou nenhuma religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E eu acho que, não sei se eu percebi, ele disse que onde Jesus Cristo mandou.
Sim, eu também percebi isso, foi. Eu também...
Ele disse onde Jesus Cristo caminhou, onde Jesus Cristo andou. Jesus Cristo, ele foi nascido em Israel.
Sim.
Israel, Jerusalém, Nazaré, onde ele foi nascido. E ele, outra pergunta... Ele falou...
Dos milagres. Jesus Cristo também cobrava por
milagres. Jesus Cristo não cobrava por milagres porque... tudo é dele. Aqui que está na terra, debaixo da terra, tudo pertence a ele. Então não tinha necessidade dele cobrar. E mesmo assim também um milagre, né? Quando acontece, quando Deus usa alguém para fazer um milagre... Porque não é o homem que faz milagre é mesmo Deus. Deus encontra espaço, um coração nessa pessoa, ele entra, usa para fazer um milagre. E o milagre não se cobra. Nós é que temos que ter uma consciência. Não, eu estava doente há muito tempo, então esse pastor orou para mim. Então, graças a Deus, Deus operou, maravilha, e eu estou curada. E pegar aquilo... que lhe tocar e oferecer algo à igreja, porque há igrejas que às vezes os pastores, às vezes não trabalham, então às vezes também precisam, às vezes dessas ofertas também que os pastores também às vezes sobrevivem, mas agora dizer porque não tem que cobrar um preço mesmo, muito mesmo, porque Jesus Cristo ele não cobrava mesmo.
Olha, pastor, eu tenho aqui um ouvinte que já tivemos em linha, mas depois caiu. E eu, antes de terminar aqui no topo da hora, o que eu vou fazer, eu vou dar espaço aqui a este ouvinte, mas se não tiver tempo para responder antes do topo da hora, antes das 18, depois continuamos, porque eu às 18 horas tenho que fazer aqui uma pequena interrupção. Portanto, eu tenho aqui o ouvinte João António, em Cabinda. Senhor António, agora está-me a ouvir? Senhor António? Está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir. Nós ouvimos o Sr. António muito longe. O Sr. António, pode...
Não, não estou a desligar. É próprio problema da rede.
Então, coloque a sua pergunta.
Sim, qual é a sua pergunta?
O problema da rede, tem uma pergunta mais ao norte.
Sim, qual é a sua pergunta, então?
Sim.
Bem, parece que não vamos a lado nenhum com este ouvinte.
Sim.
Bem, de qualquer maneira, olha, temos pouco tempo, talvez. Exato. Aí nas redes sociais.
Aqui temos várias pessoas que comentam a questão do dízimo, porque é que tem que se pagar o dízimo, e comentam também porque é que entre os pastores não há uma boa relação, porque é que os pastores não gostam uns dos outros. E também há aqui perguntas por WhatsApp. Uma delas é que recentemente uma seita religiosa tentou ressuscitar uma senhora que já tinha morrido, naturalmente, através da oração. O que é que a pastora pensa disso? E que as testemunhas de Jeová dizem serem a verdadeira religião de Deus. O que é que a pastora pensa disso?
Vamos fazer assim. Pastora, vamos...
Mas pode responder mais daqui a nada?
Pastora, não responda agora, porque eu tenho agora que dar aqui os cumprimentos de onda. Mas permaneça em linha. Eu vou dar só a recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas Nós vamos estar, portanto, em onda média também, nos 1530. Vamos continuar em onda curta em 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com. Continuamos também no Facebook, voaportugues. E claro, está o WhatsApp para nos mandar um comentário. Uma pergunta é 1908-652-4584. Pastora, continue connosco e os ouvintes também. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, Mayra de La Salette. Estamos na última meia hora do programa. Hoje a nossa convidada é a pastora Misé, da Igreja Evangélica do Povo Santo. Estamos, portanto, a discutir questões relacionadas com as igrejas em Angola e com a religião em geral. A pastora Misé ainda está em linha, não é verdade?
Sim, estou em linha.
Muito bem. Olha, não sei agora se quiser responder àquelas perguntas que a Mayra tirou da internet. Portanto, que era a questão do dízimo, a questão das boas relações entre os diversos pastores, e parece que havia
e
mais...
E também a questão dos milagres,
das
seitas que tentam ressuscitar pessoas através da oração, e qual é a verdadeira religião? Os testemunhos de Jeová dizem que eles é que são a verdadeira religião. O que é que pensa disso?
Muitas perguntas.
Eu vou começar primeiro o dízimo está na Bíblia, e todas essas palavras... Todas as escrituras que estão na Bíblia, elas têm que ser cumpridas. O dízimo está em Malaquias 3.10, que vem a dizer do dízimo, que trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. O dízimo é mesmo bíblico. O dízimo é a décima parte de tudo quanto passa nas nossas mãos. Agora, quando nós vamos dizer acerca do... pastor que quer ressuscitar os mortos, é mesmo muito, muito, muito complicado mesmo, porque o poder pertence a Deus. A morte, nem todas as mortes são mortes arrancadas, porque às vezes é o diabo Satanás, não? É? Aqui nesse mundo, nem todo mundo veio que está a viver um exemplo até 50, 100 anos, não. Há pessoas às vezes que vêm de passagem, há pessoas que Deus permite, não, que essa pessoa parta. Então, quando muitas vezes nós queremos fazer algo, né, milagre, que nós não temos esse poder, que só Deus, ele tem esse poder para ressuscitar, né, em troca de dinheiro, isso até é mesmo muito, muito, muito pecado, né? Porque o homem não tem poder de ressuscitar. Só Deus, ele pode ressuscitar. Uhum. Só Deus, ele pode ressuscitar.
Muito bem.
E agora, quando se diz...
Quando...
igreja...
Sim.
Diga.
Tem das que dizem as testemunhas de Jeová. É isso.
Exatamente. As testemunhas de Jeová dizem que eles é que são a verdadeira religião. E qual é a sua opinião sobre isso?
Eu digo que a verdadeira religião é mesmo o nosso coração. É mesmo a maneira como nós vamos receber Deus em nossas vidas. Hein? Porque verdadeira religião, eu digo que não existe. Verdadeira é mesmo você própria. Porque eu digo sempre que o mais importante não é você sair da tua casa e ir para a igreja, né? O mais importante é você fazer a vontade de Deus e cumprir com as sagradas escrituras. Se tu cumprires com as coisas que estão escritas nesse livro, que não é de homem, é Deus a usar homens para escrever esse livro, eu tenho a certeza que isso é que é a verdadeira religião. Né? Você tem humildade. É, ultimamente as pessoas não têm humildade. E quando se diz dos pastores que não têm, às vezes, união, né? Dentro da igreja, na igreja é como tudo. Às vezes é como dentro de uma casa que tem irmãos também, que não, às vezes tem inveja, às vezes do outro irmão. Deus, ele deu o dom. E essas que Deus deu mais dom. E ele usa também consoante o nosso coração. Quando você tiver fazer boas obras, quando você tiver a obedecer, porque ele disse, eu vou partir, mas eu deixarei pessoas que em meu nome farão milagres, farão coisas mais ainda do que eu
fiz no passado, mas isso é consoante o teu comportamento. A verdadeira igreja, eu digo que é nosso eu mesmo, nosso coração. É fazer a vontade mesmo de Deus. Quando você não tiver agradar a Deus, pode estar no altar e às vezes pregar uma coisa e falar. Você está pregando uma coisa e está fazendo outra. Não estamos a agradar a Deus.
E essa amizade, essa inimizade ou relação pouco boa entre pastores, a que é que se deve?
Aí é quando já entra mesmo o mal no meio, quando já se entra, às vezes, a ganância, já se entra o ciúme. O ciúme é um pecado muito grande, separa mesmo, já se entra o ciúme, porque às vezes há pessoas que escolhem, muitas vezes nas igrejas que já não estão aí mais por causa de Deus, eles estão aí procurando, não, eu sinto que esse pastor é diferente, esse pastor, ele vai me profetizar, e quando ele me profetiza, ele quando fala algo e acontece. E às vezes as pessoas têm tendência de seguir mais esse pastor, porque quando ele fala, diz algo e as coisas acontecem. E às vezes acaba com outro, começar a fazer ciúme, começar a ter inveja, mas por que dentro dele, mas por que que ele for, é que lhe chamam, por que que ele é que recebe mais ofertas? E eu acho que é nesse âmbito, mas se nós colocamos na mente que tudo tem o seu tempo, cada um com a sua hora, é isso que temos que orar dentro da igreja, porque se não tiver união dentro da igreja, é complicado o Espírito Santo ele habitar naquele lugar.
Muito obrigada.
Bom. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte João Luís, e vamos fazer assim, eu também tenho o Norberto Sapeco, está no UAMBO, ele geralmente faz uma revista de imprensa para nós neste dia, mas antes de irmos ao Norberto Sapeco, é uma coisa pequena, portanto, vamos aqui a este ouvinte, para o ouvinte João Luís, na Uila. Senhor Luís, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo com muita alegria e satisfação.
Muito bem. Ora bem, isso é que é preciso. Faça favor.
Em primeiro lugar, eu quero felicitar ao vosso programa, né? Sim. A Voz da América, em particular, aí o meu xará, o João Santa Rita, né?
Sim.
Pelos esforços que têm feito de levar o povo angolano a esse programa tão maravilhoso.
Muito obrigado.
Espero que continuem com esse programa, na certeza de que os angolanos de Cabinda ao Cunene possam exprimir as suas ideias, os seus conhecimentos.
Muito obrigado.
Eu quero desejar ao presidente João Lourenço, né? Por sinal, ele é meu xará. Que Deus lhe conceda mais anos de vida e que ele seja protegido por Deus. Que Deus lhe dê muita sabedoria por tudo quanto ele tem feito. Agora, falando das igrejas, eu dizia que as igrejas têm estado muito divididas. Tanto as igrejas deveriam ser unidas, mas o que nós temos constatado é que as igrejas têm sido divididas. Aparecem sempre aquelas igrejas que dizem que nós somos os verdadeiros. Mas eu estava aqui a acompanhar aí a nossa convidada, que não existe nenhuma igreja verdadeira. Isto é uma realidade. Verdadeiro é o nosso coração. Portanto, num esforço, as igrejas deveriam ser mais unidas para podermos, de facto, combater essa proliferação aí de jovens que muitas das vezes vão parar para as cadeias, essa rebeldia aí que existe, né? Pessoas que ficam aí a tirar a vida das pessoas, que nem querem saber de ninguém. Então as pessoas deveriam unir esforço para evangelizar essas almas perdidas. Nós sabemos que a polícia, de facto, tem feito um trabalho forçado, tem levado as pessoas às barras de tribunais, vão para as cadeias, mas as mesmas pessoas cumprem as suas penas, saem, depois cometem de novo problemas, vão de novo parar nas cadeias. Significa que essas pessoas precisam de Deus. E as igrejas, em vez de ficarem ali dizendo que essa é a melhor, então deveríamos todos trabalhar em conjunto para combatermos a delinquência que tem se registrado bastante no nosso país. Então, por último, felicitar aí a nossa convidada e que todo o angolano de Cabinda ao Cunene pudéssemos orar para o nosso país e para o nosso presidente que está a tirar o país da situação em que se encontra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor João Luís. O senhor João Luís Nouila, obrigado, João Luís, por essas palavras gentis sobre a Voz da América. A pastora Misé, quer comentar?
Sim.
Faça favor.
Eu só para dizer que ele falou mesmo muito, muito bem. E que até nessa semana estamos a preparar um jovem que é para ver se vão evangelizar mesmo dentro das cadeias. Pedimos permissão já para ver se começamos a entrar já nas cadeias. Porque não adianta, às vezes, você que está preso, né? Cometeste e quando sair, fazer de novo. Então, é esse trabalho mesmo que nós estamos já nos focar e próximo ano será mesmo diferente. Vai ser mesmo dentro das cadeias onde vão começar a evangelizar.
Muito bem. Então, agora eu vou fazer sinal ali à nossa produtora para entrarmos em contacto com o Norberto Satec. Deixe-me explicar aqui à nossa convidada que nós todas as semanas, portanto, quando temos aqui o Angola Fala Só, vamos até ao Norberto Satec para ele nos dizer o que é que estão os jornais angolanos a dizer hoje. Uma coisa muito curta, portanto, continua em linha, pastora Misé. Norberto Sateco.
Sim, sim.
Polémica levantada por um dos vice-presidentes da Casa Sé, em que acusa Bel, Chivo Cubuco e a coligação de liderar racismo, tribalismo e forçar a adesão do Podemos, já subiu para a primeira página do diário O País, onde Sebastião André garante estar no fim aquela coligação partidária. O semanário Novo Jornal traz a retrospectiva de 2017, onde destaca o desmoronar do trono da Sonangol com a retirada da rainha Isabel dos Santos, combate à impunidade e aos monopólios marcado por exonerações, investigações e detenções, bem como a tapeadores internacional que já não dançam o ritmo da SEMBA Comunicação. A volta das flipações internas na Casa C é também abordada com destaque neste semanário. O semanário Expansão elegeu como grande manchete os números do OGE 2018, onde alerta para o aumento dos juros da dívida pública na ordem de 900% em 5 anos. Por outro lado, o semanário também destaca a onda de nomeações neste novo ciclo político, que já ronda em 80, que a publicação chamou de novas danças das cadeiras na função pública. O noticiário do semanário Vanguarda destaca uma grande entrevista com o líder da UNITA, Isaías Samakuva, que justifica o recuo na saída da liderança daquele partido, pretender tão somente conduzir uma transição política serena. Já o finalmente o Folha 8, reino continua, é claro, sob comando dos generais. O Ambo, Norberto Sateco, Voz da América.
Obrigado, Norberto Sateco. A pastora Misé, continua em linha, não é verdade?
Sim, continua.
Muito bem. Olha, então eu já tenho aqui mais ouvintes. Eu vou começar com um ouvinte que está em cabinda e a minha produtora diz que parece que as ligações não estão muito boas, mas já vamos experimentar. É o senhor Abreu Lutumbo, em cabinda. Senhor Lutumbo, está-me a ouvir? Muito bem, nós estamos a ouvi-lo muito longe, mas você está em cabinda, portanto, faça favor.
Estou em cabinda, João Sapirito. Eu acho que vem no telefone.
Pronto, muito bem, diga lá, tem uma pergunta?
Não sei se dizer o desgraça, apenas se ele já conhece o resto do Estado Unidos.
Bem,
João Sapirito.
Sim, diga.
Ok, fica nisso. Telefone, meu telefone não está bom, meu telefone.
Bom, então vamos ter que interromper. Vamos
a perita.
Sim, sim, diga.
Eu queria comentar o pastor que está aí. O que é que eu tenho a dizer? Olha, em Capim estamos a fazer muito mal. Nas diferenças, aqui vamos achar muito armado. Armado é demais. Angola está me chateando muito aqui. Por favor, isso é horror, na verdade. Se nós temos fronteiras com os angolanos, por favor, nos livram só.
Bem, olha, a senhora Lutum, desculpe lá, mas nós não estamos mesmo a perceber o que é que você está a dizer, que tem muito, muito barulho. Portanto, vai ter que ficar para a próxima. Mas eu tenho aqui um outro ouvinte, no Uambo, que é o ouvinte Justo Malanga. Senhor Malanga, está-me a ouvir? Senhor Malanga? Senhor Malanga, está-me a ouvir?
Alô?
Sim, está-me a ouvir?
Bem. Senhor Malanga não nos está a ouvir. Nós ouvimos?
Está a ouvir. Ah, então, okay. Diga lá. Sim, então. Está-me a ouvir?
Não tem uma pergunta para a nossa convidada, a pastora Misé?
Ah, está bem, está bem.
Sim.
Então, diga.
Ok, eu acredito que o senhor Malanga esteja a falar com outras pessoas, mas João, eu vou aproveitar então aqui para as redes sociais.
Exatamente.
Pode ser. Então, pastora, temos aqui comentário e pergunta de Paulo Adi. Ele enviou-nos pelo WhatsApp. O comentário é que, ele diz, ser um admirador de pessoas que quebram estereótipos sociais. Por isso, ele felicita a senhora reverenda por ter quebrado o preconceito do machismo na religião. A pergunta que ele coloca é, se não for verdade material de que Jesus Cristo tenha nascido a 25 de dezembro, então muitas religiões cristãs andam e andaram a mentir aos seus fiéis. Sendo assim, como é que muitos cristãos assumem-se como a reserva moral das sociedades se são pessoas mentirosas que inventaram um dia de nascimento de Cristo? Esta é a pergunta de Paulo Adi, que acrescenta que a religião, ele respeita os crentes, mas que acredita que a religião é uma invenção de cada pessoa.
Sim, é só para dizer, porque na Bíblia não constata verdadeiramente a data que Jesus Cristo ele nasceu. Eu acho que essa doutrina partiu já da geração, hein, do passado, que eles disseram que não, Jesus Cristo, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Há igrejas que festejam, hein, nessa data, mas há igrejas que só festejam como se fosse o dia da família, hein? Porque verdadeiramente na Bíblia não vem a dizer que Jesus Cristo, ele nasceu no dia 25, isso é muito verdade que este homem ele está a dizer.
Uhum.
É verdade.
Muito bem.
Nós temos que seguir somente aquilo que está na Bíblia. Nós não podemos inventar, acrescentar palavras que não existem aqui na nossa Bíblia Sagrada.
Muito bem. Olha, a pastora Gisé, eu desculpe lá, mas eu vou ter que fazer-lhe aqui uma pergunta de caráter pessoal, porque está aqui a surgir nas nossas redes sociais. E a pergunta que fazem algumas pessoas que estão aqui nas redes sociais é sobre o facto de você ter quatro filhos, não é verdade?
Sim, sim.
E agora, a pergunta que as pessoas fazem é que, portanto, pelo que as pessoas sabem, você não é casada, não é?
Não estou casada, não.
Então, como é que justifica, vá lá, como é que você vê isso em relação ao facto, portanto, vá lá, os valores da sua religião? Como é que você vê isso? Ou como é que você explica isso?
Sim, Deus, ele quando levanta, né, alguém com propósito, há pessoas que... João Batista, ele não foi casado. João Batista, ele nem nunca tocou em nenhuma mulher. Hein? Deus quando levanta, eu até tive compromisso. Fiz maritalmente, mas quando senti, hein, o chamado de Deus,
muito bem,
eu preferi abandonar. Por quê? Porque essa pessoa até tinha compromisso. E eu disse, não, eu não vou fazer aquilo, hein, no que eu não gostaria que me fizessem, então eu não posso fazer os outros. Então tive uma decisão, uma atitude de deixar essa relação e servir somente a Deus.
Muito bem. Pronto, não é preciso explicar mais, está explicado.
E eu aproveito, temos aqui também quem questiona qual é o papel da Igreja Povo Santo, que papel importante é que joga a Igreja Povo Santo na sociedade angolana? E já agora, como é que surgiu?
Como surgiu o Povo Santo? O Povo Santo surgiu porque eu sinto que quando surgiu o Povo Santo é como se fosse que, como um capim, ele de repente ele cresce. Hein? Deus ele foi, hein, me usando, Deus ele foi me usando, e eu, às vezes eu não entendia. E uma coisa que antes eu dizia desde pequenina, eu dizia sempre que eu quero conhecer a terra onde Cristo nasceu. Eu falava muito de Deus. Deus, às vezes, ele usava-me, né, para falar coisas, e às vezes as coisas aconteciam que eu sentia que já não era mesmo de mim. E quando eu comecei esse trabalho a orar de verdade, eu até fui consagrada em Israel, fiz o meu batismo mesmo em Israel. E foi nessa, comecei a orar, vem essa hoje, amanhã, gostou da oração, gostou da palavra, e de repente aquilo surgiu, porque numa primeira fase que até nós orávamos dentro da minha casa, mas depois Deus abençoou
que tínhamos um terreno ao lado, construímos uma igreja. Nesse momento nós estamos aqui em Viana, estamos no Martins do Quifongondo, na Rua 12, estamos no Zango e também temos uma célula em Lisboa. Né? Foi assim que surgiu e até hoje. E o papel do povo santo é mesmo resgatar almas para Deus. Uhum. É mesmo resgatar almas para Deus. Nós temos evangelizado muito e falar mesmo da verdade mesmo.
E a igreja foi criada por si, é isso?
Sim, sim. Deus usou, foi a sua fundadora do Ministério do Povo Santo, evangélico.
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Alcides Flor, no Kwanza Sul. Senhor Flor, está-me a ouvir?
Sim, estou te ouvindo, sim.
Muito bem, senhor Flor.
Muito boa tarde para o querido jornalista, muito boa tarde à nossa convidada.
Boa tarde.
É para dizer que eu tenho uma questão seguinte. As igrejas têm um valor muito importante. E com isto, a mesma vertente de rezar em Deus, encontrar muitas questões. A igreja que às vezes proíbe comer certas coisas, mas também reza em Cristo. A igreja que fala que não, se não comer, se comer isso aqui, assim você não terá salvação. E outra situação, quando é que as igrejas serão unificadas? Porque fica muito mal quando que Deus é o único, mas a vertente de rezar a Ele está muito assim, diferenciada. Eu falo a partir de São Lucas, no município de Mocendo, para dizer que eu controlo muito essa situação assim. Você chega numa igreja, epa, não pode beber aqui sangue, porque senão isso no fim não vai ter salvação. E essas igrejas todas estão reconhecidas. E não sei quando é que as mesmas igrejas irão se unir. Outro ainda reza, outra pessoa, que não é Jesus Cristo, mas também eles também recebem a salvação. Apenas foi essa questão que eu queria lançar ao ar.
Muito bem. Obrigado, senhor Alcides Flor. Ah, pastora, portanto, esta questão do comer isto ou não comer isto, ou beber aquilo ou não beber aquilo, como é que é?
Eu não percebi bem o que é.
É bem, o que ele estava a dizer é que há igrejas que dizem que a salvação é adquirida, mas para fazer isso você não pode comer certas coisas. Portanto, não sei
não,
a sua igreja. Os católicos...
Comer,
diga.
Isso de comer ou não comer, eu acho que é um homem também que quer fazer a sua doutrina, porque ele colocou... É, porque ele até foi muito bom, que antes de nos meter aqui no mundo, ele preparou primeiro a terra, preparou os frutos, preparou os legumes para nós comermos. Então, quando você vive dizendo que não come isso, não come aquilo, não tem como ele não comer, porque mesmo quando se diz que até de sábado, não estou a querer falar de igrejas, né, porque sábado, porque Jesus Cristo até, ele, quando estava para curar, o homem, que está dizendo não, que sábado não cura. Ele disse não, que não tem dia que Jesus Cristo ele não pode curar. Isso é invenção do homem. O homem também quer fazer, quer inventar também a sua doutrina. E quanto à salvação? Eu digo que a salvação é mesmo o nosso comportamento, é, que nos faz herdar a terra celestial. É? Porque só vai ser salvo, salvo aquele que for manso, é? Humilde de coração, é aquele que vai poder herdar o reino de Deus, porque tudo quanto você acrescentar nessa Bíblia é pecado. E quando já se diz, quando você já acrescenta, quando já se fala de pecado, então você que está pecando, não tem como você herdar a salvação, não tem como. Porque você lhe disse que não podemos nem aumentar daquilo que está escrito, nem diminuir. Então quando você já aumenta, eu sou Deus, misericórdia.
A sua igreja tem algum tipo de proibições ou requisitos? Quais são as bases do povo santo?
Graças a Deus, nós aqui não proibimos de nada, de comer nada. Porque nós queremos que a pessoa dentro da igreja tenha que vestir bem, nós não gostamos, porque não entra, nem saia curta, blusa de alça, não. Porque o nosso corpo é templo de Cristo. Né? Agora disso, porque não come isso, porque não come aquilo. Isso nós às vezes é que colocamos na cabeça, se não meter na mente que não, se eu comer isca vai me fazer mal, isso acaba por te fazer mal. Mas se você não meter na mente, tenho certeza que não vai te fazer mal.
Olha, e já agora nós vamos voltar aqui àquela questão do álcool, João, só para algumas religiões que proíbem o álcool mesmo, não se pode tocar em qualquer tipo de bebida alcoólica. No vosso caso, eu sei que, como disse no início, oram para as questões do alcoolismo, para curar as pessoas, vai ajudar as pessoas a curarem-se em relação a isso. Há alguma proibição? Nenhum dos seus fiéis deve tocar em qualquer tipo de álcool? Ou é apenas uma orientação de moderação?
Sim, porque uma pessoa alcoolizada é complicado, não tem como o Espírito Santo ele te visitar.
Mas há a proibição então do álcool. Os fiéis do povo santo não bebem.
Nós é que proibimos. Eles é que sentem mesmo aquela, porque nós pregamos mesmo, nós falamos acerca do álcool. Que primeiramente até não só porque está na Bíblia, mas também faz mesmo mal. Porque uma pessoa que consome álcool é muito diferente com alguém que não consome álcool. Então, para que você prolonga mais anos aqui na Terra, mais vão se cuidar. Então, nós preferimos mesmo falar, evitar mesmo que não beber mesmo, não consumir mesmo álcool, coisa que nos faz mal. Não adianta nós consumirmos, porque o álcool verdadeiramente faz mesmo mal.
Muito bem. Olha, pastor, eu queria só fazer-lhe uma pergunta. Ainda temos mais perguntas aqui nas redes sociais, mas eu queria lhe fazer uma muito rapidamente. Nós sabemos que em Angola as igrejas precisam de se registar, não é? Eu presumo que a sua igreja esteja registada, é verdade?
Sim, sim, está registada. Nós pertencemos a uma coligação que é o ICA. Então nós estamos lá.
Está bem. Muito bem. Muito bem. E o que é que você pensa disso? Você acha que sim, que as igrejas devem estar registadas?
Sim, as igrejas devem estar legalizadas. Eu digo até o apelo mesmo que não importa só estarem legalizadas. É bom que as pessoas mesmo, essas pessoas que estão em frente, fazem mesmo um acompanhamento das igrejas, visitar as igrejas, como é a doutrina, como é que está a trabalhar, como é que não. Porque o que adianta às vezes você estar registrada, não, já está legalizada e às vezes estão a fazer dentro das igrejas coisas às vezes que... não agrada a Deus e acaba por destruir mesmo famílias.
Muito bem. Olha, Mayra, não sei se...
Então, senhora pastora Misé, eu tenho aqui duas perguntas. Uma é da Onila Cristiana Fátima e ela dá-nos aqui uma informação que nós não sabíamos. É que a pastora tem pregações na televisão, não é? Passa na televisão, pelos vistos. E então ela pergunta qual é a sua opinião diante dos últimos acontecimentos onde pastores usam o nome do Criador para se enriquecer e que dizem que o Todo-Poderoso Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas eles fazem milagre ao sétimo. Eu acho que isto é qualquer coisa que a senhora pastora deve estar mais por dentro do que nós, esta questão dos milagres outra vez. E António Valuala pergunta como é que a pastora analisa o Evangelho de hoje, que se centraliza na prosperidade em vez da pregação do verdadeiro significado da salvação.
Não percebi essa última.
A última é como é que analisa o Evangelho que é pregado hoje, que não está a pregar, segundo António Valuala, o verdadeiro significado da salvação, mas sim a prosperidade, ou seja, o enriquecimento.
Eu digo que esse evangelho que não se prega da salvação, eu acho que, conforme se diz, é um evangelho de ossos secos. Porque nós temos que pregar mesmo da salvação, porque a salvação que vai nos levar até Cristo, porque não adianta, porque nós estamos aqui nessa terra, nós estamos de passagem. Deus, ele nos colocou no ventre, das nossas mães, ele não nos colocou à toa, nos colocou com um propósito, O propósito é esse de adorar, fazer a vontade dele, não sei que está a falar toda hora da prosperidade, porque ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. E às vezes os pastores deixam essa palavra de paz, que é primeiro buscar primeiro o reino dos céus, porque nós às vezes esquecemos, só esquecem, o abençoador, só querem das bênçãos, não, em primeiro lugar está o abençoador.
Muito bem. Olha,
quando ele achar, sim?
Sim, olha, pastora, eu desculpe, eu vou ter que interromper porque nós estamos a chegar ao fim, uma hora passou muito rapidamente.
Ah, bom.
E, de qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso você ter tirado este tempo aqui connosco. Tivemos muitos, muitos ouvintes e também muita participação. E nós vamos terminar por desejar, no futuro, talvez você possa voltar aqui aos microfones da Voz da América, nunca sabemos,
não
é?
Tá bom.
E nós queremos desejar-lhe um bom Natal e umas boas entradas e felicidades, portanto, na sua pregação. E, portanto, os ouvintes que quiserem participar outra vez, pois têm que mandar sempre o número de telefone. E, portanto, muito obrigado à pastora Misé e a todos os ouvintes que participaram e que estão-nos a ouvir. Bom Natal e não se esqueçam, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só. Boas festas.